Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes, Danilo Balu, e o tema de hoje será como correr mais rápido, né? O que, que você pode fazer além de sair correndo que nem doido ou fingindo que tá fugindo do ladrão? Envolve um pouquinho mais de estratégia, um pouco mais de treinamento, né, Balu? Não é só o desespero, não, né?
Não é só sair correndo, né? na verdade, é sair correndo, mas um pouco mais caso pensado, vamos dizer assim.
É isso aí, exige um pouquinho mais de pensamento, não é tão simples quanto parece. É óbvio, não, como a gente fala aqui, não é um bicho de sete cabeças o treinamento. A gente não quer falar para todo mundo que a ciência do treinamento ela é muito complexa, porque na realidade ela é muito mais simples do que todo mundo imagina, do que a gente ouve por aí. Então é legal vocês todos ficarem atentos, a gente vai falar bastante. Vocês ainda têm esse desejo, vocês dois? A gente já vai falar do treinamento, mas vocês ainda têm esse desejo de correr? O Rodrigo é desejo
ele
de correr.
Ele começou a rir já. Ele começou a rir.
Mas você tem desejo de correr mais rápido ou não? Assim, de voltar a correr rápido, como você já correu quando você classificou para Boston. Sabe, sei lá, fazer 5 km na porrada. Você tem esse desejo ou não?
Não, eu acho que se eu voltar a correr rápido, diante, vamos dizer assim, das minhas condições, da idade que eu tenho, tá ok. Mas não de, putz, o que eu fiz, sei lá, 10 anos atrás, vou tentar fazer de novo. Isso não, não tenho essa vontade. Esse tema que a gente vai falar, na verdade o que a gente vai discutir, acredito que hoje não pode até acontecer, mas numa proporção menor. Mas se a gente considera aquela pessoa do correr mais rápido, talvez para aqueles que não tenham uma orientação de treinamento e com o objetivo de, talvez pensando em prova curta, principalmente 5 km, 5 e 10, mas principalmente 5, eu acredito que talvez tenham pessoas que o correr mais rápido no dia a dia de treinamento é ficar fazendo a distância, no caso 5, cada vez mais rápido.
Eles cometem esse equívoco.
Provavelmente seja uma minoria hoje em dia, diante de tamanho e informação que tenha, mas eu acho que isso deve acontecer, né?
Acontece bastante. Eu acho que chega, pessoal, aqui para você chega menos, né, Balu? Pessoal que tá nessa fase, né? De só correr a mesma distância e querendo sempre melhorar o tempo, sem isso. Fazer outros trabalhos específicos.
Sem ter um treino diversificado, né? Você quer dizer? Geralmente o pessoal que já tentou outras coisas, vamos dizer assim, ou que já, como o Rodrigo disse, foi atrás de informação, seja por conta, seja o amigo, na academia. Então, uma pessoa que já usou outros recursos para. Já entende que o treino não é fazer a mesma coisa sempre. Você corre sempre, é verdade, mas você tem treinos e treinos.
Exato, diferentes. Não é sempre, como o Rodrigo falou, né? Sair correndo sempre 5 km,
a
né?
Mesma volta que ele dá ali no bairro, 6 km.
Ou aqueles 30 minutos, né? Vou correr 30 minutos, ele quer cada vez correr mais distância.
Não, o que deve acontecer ainda hoje, se a gente considera, né? A gente que está acostumado com o Parque de Ibirapuera, provavelmente tenham pessoas que tentam ser mais rápidas na volta de 3 km.
Dia após dia, né?
Exato.
Entra lá e faz o mesmo.
Na Lagoa, né?
Tem
aquela referência dele ali.
A volta X, e ele repete aquilo, e olhando no relógio.
E o Balu conversou e não falou. Você tem vontade, Balu? Não, a gente sabe que esse motor 4.1 desse Opala aí, ele dá umas engasopadas aí.
Na verdade, eu acho que hoje o maior desejo, assim, parecido com o Rodrigo, é correr consistente. Então é legal correr rápido.
Eu acho que é mal de quem nasceu na década de 70, pra menos, né? 70, 60. Eu acho que é isso.
Eu não tento correr mais rápido do que eu já corri, mas acho que correr consistente é legal, poder correr assim, consistente, sem incômodo, de uma forma regular. Acho que esse é a maior meta.
Eu acho que estamos alinhados os três. Eu também. Eu tenho vontade de correr rápido, porque eu acho que. Eu acredito que eu ainda tenho condições, eu só precisaria dessa constância.
Constância é muito importante.
Até para você poder colocar velocidade, né?
Aos poucos ir colocando, e depois você colocou, você ficar, entre aspas, repetindo aquilo. Você precisa de tempo, né?
Precisa de A gente chama muitas vezes de base, não o período da base, mas a gente chama de base, né? O corpo ele tem que estar ali um bom tempo, sei lá. Eu falo normalmente para quem quer fazer provas, ou entrar com muita velocidade, ou quem quer fazer provas muito longas, que tem que ter ali pelo menos, sei lá, um ano e meio constante, né? A gente via, diminuiu muito, mas o americano sempre batia muito numa tecla do injury free, né? Tipo, cara, se mantenha longe de dor e de lesão, porque é o principal, eu acho que, caminho para você evoluir.
Até para você não ficar afastado, né? Porque se você se lesiona, você se afasta. Se afasta, não tem consistência.
É isso.
Quando você garante, né, o injury free, não ter nenhum tipo de lesão, é só você ter comprometimento. Né? Você pode não treinar porque não quer, tá desanimado e tal, mas pelo menos você tem um corpo para aparecer na sessão de treino. Se você está saudável, aí depende só de você.
É isso mesmo. Agora, falando da velocidade, a gente vê uma busca, né? A gente já falou até em outros episódios, uma busca incansável das pessoas de quererem buscar um... A gente já fez até um episódio do sub alguma coisa, né? Tem o sub 45 nos 10, sub 40 nos 10, tem o sub 3 horas e meia, sub 3 horas na maratona, na meia maratona 2 horas, 1 hora e meia. As pessoas colocam esses... alguns números aí meio que para não sei se é para se estimular ou se às vezes eles valorizam mais essas pessoas ou essa conquista, enfim. Mas o que a gente vê é que às vezes as pessoas elas tendem a pular de treinador para treinador e não necessariamente querem fazer alguma coisa muito diferente do que deveria ser feito.
Ou quer uma fórmula mágica, né? Eu acho que se você mudou, tá ali a fórmula, né? Mudou, e que, agora
e que
vai.
Em 2, 3 meses vai ter resultado, né? E muitas vezes, na realidade, a pessoa acaba evoluindo até numa mudança, mas não necessariamente é o treinador. Isso não é para puxar sardinha para mim, pro problema nada disso. Muitas vezes é o trabalho de base que foi feito antes. Sim. E na hora que ela recebe aquele estímulo diferente, que é o que ela...
Muda o estímulo, né?
Exatamente. E ela dá aquele salto e muitas vezes... pode ter um resultado um pouquinho melhor, mas não quer dizer que ela vai chegar onde ela queria. E daí, para isso, de fato, você tem que galgar e você tem que se dedicar muito durante a semana. Né? É inevitável, não adianta a gente... mas eu quero fazer... quero correr mais rápido e faço um dia de intervalado. Grande chance de ser muito pouco, porque não é só o intervalado, não é só o treino inteiro, né, Balu? A gente tem estímulos, que isso que é muito legal, e eu vejo quando você posta o pessoal do Fundusp... muito estímulo de curta distância, curto tempo, para quem não quer pensar em distância, né, ou
vai
tempo,
tempo.
Ou tempo aplicando daí sim uma mecânica muito mais propícia àquela velocidade,
a velocidade
e trabalhando as fibras de uma maneira mais correta, né?
Isso, a gente falou logo no comecinho desse programa que é variar, né? Não adianta você fazer a mesma coisa sempre esperando resultados diferentes, você vai mudando variedade de estímulos. E aí, vai colher resultado disso.
E os estímulos que a gente fala, por exemplo, de intensidade, né, Balu? Não é, então vou fazer 1 minuto forte, 2 minutos leve. Até um estímulo bom de velocidade, mas dependendo do nível de cada um, não dá para você estipular, não dá para generalizar isso. Tem pessoas que já têm uma velocidade boa. Então fazer esse treino serve muito mais como uma manutenção do que como uma obtenção de um aumento de velocidade.
É um novo estímulo, uma nova carga, né?
Exato.
Isso é verdade. Muito mais uma manutenção
da velocidade, exato.
Do que ganho para outros.
Exato, do que evolução. E a evolução muitas vezes ela vem nesses tiros curtos, né, Balu? Às vezes são 30 metros, 40 metros, 20 metros.
Você consegue correr, fazer força por... Ninguém consegue fazer por muito tempo. Então tem que ser curto, né? Não é porque a pessoa está fora de forma, é porque ela não consegue, do ser humano não conseguir por longas distâncias.
E você vai para os extremos, né?
Isso.
Então você vai para uma velocidade onde você não consegue correr mais do que 50 metros, por exemplo. Porque se você falar, mais um minuto, se você pensar em 50 metros na velocidade que uma pessoa corre a 5 por quilômetro, a gente está falando de 15 segundos de tiro.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, não é para fazer muito mais que isso. Então, esse cara não vai aguentar correr um minuto.
E é engraçado que as pessoas, elas acham natural, eu acho até um excesso que elas... Quando eu vou na USP, eu sou Ibirapuera, eu fico horrorizado que as pessoas acham normal correr mais sem a base necessária. né? E de novo, a gente está falando aqui de período de base, mas da base mesmo da pessoa, correndo 1h30, 2 horas, banalizaram isso. Ah, então 1h30 é leve. Tem uma... Eu fico horrorizado quando eu ouço isso. 1h30, eu falo, 1h30 é muito tempo correndo, cara. Quem precisa de 1h30 correndo? 1h30, 2 horas. Aí quando você pede o contrário, como você falou agora, 15 segundos, a pessoa ficou também igualmente... do jeito que eu fico horrorizado com 2 horas, ela ficou horrorizada com 15 segundos, porque ela acha que...
Mas se você pedir para fazer 10 de 15 segundos, ele vai achar pouco. Mas daí na hora que ele fizer, ele vai ficar 2 dias dolorido.
Isso, também tem isso. Porque, então, porque de novo, banaliza, né? A gente fica no mais. A pessoa acha que para correr bem, ela tem que ir lá, correr 1h30, 2 horas, 1h45 todo sábado. E aí quando você pede um estímulo curto, ela também banaliza, só que ela, tipo, ela é um banalizar de desprezar, né?
Assim, não. Ela subestima a distância.
Subestima isso.
Ou, na verdade, o treino, como ela subestima a distância...
De prova curta, né? Que o cara que vai querer ficar rodando 1h30, ele tá com a cabeça numa meia, numa maratona normalmente, né? Esse cara que fica fazendo longo constante.
Acho que 5... Né? É um evento de menor importância. De menor distância, lógico que é, mas de menor importância. Não.
E é engraçado porque quando você coloca essas altas intensidades, você vê. Primeiro que você já separa quem é aquela pessoa que teve um passado muito ativo, né? Então, que sabe que tem uma capacidade de explosão, tem uma capacidade de velocidade, de aplicação de movimento, de consciência corporal, porque daí você observa aquele movimento do corredor e você pode falar. Olha, não adianta você querer diminuir a amplitude da sua passada. Você está correndo praticamente numa velocidade máxima que você consegue aplicar. Então, não é que você vai buscar fazer aquela amplitude gigantesca e nem correção muito fina, né, Balu? Mas é uma coisa que você quer falar assim para ele. Cara, é para você correr rápido. E para você correr rápido, você não pode pensar... Ai, eu tenho que... Minha cadência tem que ser
tão mecânico, né? Tem que ser mais natural, mais fluido, coisa, né?
Que da brincadeira que eu fiz no começo do episódio aqui. É quase um foge do ladrão, né? Assim, cara, corre.
Corre, não pensa, corre, né? Tem que ser automatizado. Você, não fica que
você já fez o post do Tom Cruise correndo, né?
Ele é engraçado.
As cenas dele, assim... É quase aquela velocidade, mas não tão robô como ele,
como,
né?
Robô, isso, exatamente.
Mas a intensidade é aquela, de você ver e falar assim... Cara, eu não consigo correr 1 minuto nessa intensidade. E daí você fala, poxa, mas eu vou correr uma maratona. Por que que eu preciso fazer tiro dessa velocidade? Realmente, você não vai fazer um tiro desse... ali no dia antes ou no dia seguinte de um treino de 2 horas de longo. Mas você tem que colocar isso na sua semana, que é para você continuar trazendo a sua capacidade, seu corpo, a sua mecânica, a sua cabeça, tudo perto de uma velocidade acima do que aquilo que você fica rodando no longo.
Isso.
Ou de treinos em tempo run, enfim, né?
Porque as pessoas, elas têm essa obsessão pelo tempo, no sentido de aguentar um determinado tempo. Ah, mas vou correr, né, uma maratona, a minha maratona, então vou ter que aguentar correr por 2 horas, 3 horas. E aí quando você fala dar estímulos curtos, ela só pensa, mas é muito tempo, 30 segundos é muito curto, 20 segundos é muito curto, eu vou correr por 3 horas, 4 horas. Aí você fala, tá, mas você quer correr rápido, porque o sonho de todo mundo é rápido não, né, rápido de campeão, mas a pessoa quer correr mais rápido.
O seu mais rápido.
O seu mais rápido. E quando você corre por menos tempo, você corre mais rápido. Você tem que pensar em duas variáveis, a velocidade e o tempo. Beleza, já bateu no tempo, você bate no tempo todo dia, você fica lá, todo treino, na verdade, você fica correndo muito tempo. Por que em alguns treinos não correr mais rápido? Que no final das contas é aquilo que você mais quer, correr mais rápido, todo mundo quer correr mais rápido.
É isso aí, e entender que muitas vezes você vai ter que fazer intervalos muito mais longos do que você está acostumado.
É, tem que ter paciência,
pra quem nunca,
né,
fez esses estímulos tão intensos, né? Você fala, não, mas eu já fiz série de 400... sei lá, 16, 12, 20 de 400. Meu, cheguei quase vomitando. Você fala assim, não, você chegou vomitando porque você teve uma mistura, normalmente, de volume com intensidade. Mas o 400...
Meio campo ali,
pra,
né,
quem corre muito, mas muito, muito, muito rápido, vai correr pra 1 minuto os 400 metros.
Isso,
e essa velocidade não é a velocidade pura que você tá trabalhando.
Isso.
Você tá trabalhando numa série dessa de 400, muito mais uma resistência de velocidade.
Do que velocidade.
Né, colocando em termos aqui mais apropriados para todo mundo conseguir entender, do que a velocidade propriamente dita.
Isso.
Né? Então, daí você coloca esses estímulos, sei lá, corre, dá um tiro de 15 segundos, você vai descansar 3 minutos, 2 minutos.
Isso.
Proporcionalmente, é dar um tiro de 400 e descansar 7, 8 minutos.
A
proporção é quase essa.
Isso, a proporção.
Né? Então, assim, tem que trabalhar essa velocidade. Eu gosto. Eu só acho que.
É porque as todo pessoas mundo gosta de se... correr rápido. É, no final, que... todo mundo gosta de correr rápido.
Exato. O que eu acho que muitas vezes as pessoas não estão tão preparadas. Falta aquilo que a gente falou do começo, do período da. Não do período, mas a base da gente manter aquela pessoa um ano correndo, sem parar. Assim, a férias ela não para de correr, ela corre. Em vez de correr 5 dias na semana que ela corria, corre 3. Ah, ela tava correndo, sei lá, 60 km na semana, tá correndo com 35, 40. Ah, tem um estímulozinho de intensidade, mas não é nada intenso, muito intenso. Daí você pega esse cara, você consegue colocar. O problema é que as pessoas, elas já querem, correu 2, 3 meses, está se sentindo bem, quer descer a porrada. Isso. E daí não tem corpo que aguente. Tanto que a gente pega...
Tá preparado,
né? Atleta profissional muitas vezes não aguenta. Porque a gente sabe que na hora que a porrada vem, a solicitação, principalmente muscular, né, Balu? Porque daí é...
E é como um dia... E desses caras é uma hora atrás da outra, né? Um dia atrás do outro, e o corpo uma hora dá uma pitada.
É, e eles normalmente ainda fazem velocidade, ainda fazem fortalecimento. Muitas vezes, algumas vezes antes, algumas vezes depois. Né? É, não tem muita regra. Eles sabem em alguns treinos, quando o treino da corrida tem que performar, tem que ter algum tipo de informação muito importante, eles priorizam e colocam aquilo ali antes e fazem um trabalho de força depois, e é um trabalho de força muito intenso, que também ajuda na velocidade.
Também, né, ajuda, né? Um corpo forte, muscularmente forte, para se autocarregar
forte, durante... Forte tipo eu, assim, né? Grande, forte e tal. 42 de bíceps. Que eu uso bastante meu bíceps, só para correr, não usa, não.
Usa, usa bastante.
E que não é uma garantia, apesar desse trabalho de força... Não é uma garantia de, principalmente pensando no profissional, que ele em nenhum momento venha se lesionar.
É, ah, não. O cara anda no fio da navalha, né, esse cara, o profissional. E é engraçado que o profissional anda no fio da navalha, faz fortalecimento, e a gente sabe que ele, hora ou outra, ele porventura vai se machucar, porque, de novo, ele anda no fio da navalha, ele anda no limite. E aí você tem o amador, que ele é muito fraco, porque trabalho de força é chato, né, cara? Mas você sai...
Não, e é força, né?
Sim.
É, não, trabalho, sei lá, de 6 séries de 3 movimentos com muita carga.
E é um trabalho mentalmente, fisicamente desgastante e mentalmente desgastante. Aí você... E às vezes, não sei se é correto falar isso, mas às vezes é algo que demora para você colher o benefício. Você tem um benefício, que é muito bom e tudo mais... Só que demora, você tem que ser paciente, né? Você tem que ser também, igualmente na corrida, consistente. E o amador, a gente sabe que o amador, ele é muito fraco, assim, muito fraco. E aí ele não gosta de fazer, e é fraco e quer correr.
Teoricamente, né, o que a gente tem que ter muita noção também é que eu acredito, pelo menos, que a maioria dos corredores que existem hoje, corredor de rua, ele procurou a corrida, alguns já gostavam de correr e tal, já faziam algum outro esporte... A futebol, um esporte aeróbico, daí dependia de mais gente. Daí o cara falou, não, vou fazer um negócio que dependa só de mim e tal. Mas uma grande parte não queria mais estar dentro de um ambiente que é o ambiente que você tem que fazer força, que é um ambiente fechado. Daí o cara fala, poxa, a corrida é demais. Você põe o tênis e sai correndo. Tal. E daí na hora que você fala pro cara, tá bom, você continua fazendo isso, mas volta pra onde você tava.
É difícil.
Tem muita gente que fala, pô, eu não quero mais estar ali dentro, entendeu? Não quero. E querendo ou não, um trabalho de força muito bem feito, ele vai precisar de muito peso. Ele não vai só com o peso do corpo. Você faz uma coisa ou outra? Faz. Mas faz nessa época de quarentena, que é o principal. Na época que você for... Se você for colocar como trabalho de força, fora dessa época de quarentena...
O nome já diz, vai ter que fazer força.
Vai ter que colocar muita carga, né? Não adianta falar assim, não, eu tô fazendo 4 de 20 repetições no agachamento. Você fala, beleza, tá te ajudando, tá protegendo o teu corpo, mas você não vai estar ganhando muito.
O que a gente quer, você não vai estar fazendo.
Exato. Né? A gente sabe que muitas vezes... Tem gente que não pode fazer tanta força por alguma limitação que tenha e tal, mas a grande parte, a grande maioria deveria fazer.
Deveria.
E até por saúde, não é nem só pela corrida.
Não, pensando por saúde. E aí tem as duas coisas, ou o cara faz pensando na saúde, ou senão o cara vai falar assim, não é por saúde, que eu quero correr rápido. De novo, também vai ter que fazer, não tem por onde correr. Ou o cara sube e fala assim, ó, é o seguinte, então você vai correr, você pode treinar comigo, mas aí vai treinar aquela coisa bem tranquilo, não dá pra ter grandes aspirações com um corpo fraco, o cara tem que fazer força, e é desconfortável.
É desconfortável. E assim, pra quem não teve oportunidade, se um dia puder, seja em São Paulo, em qualquer outra cidade, e tiver uma equipe de atletismo, vai um dia ver eles fazendo treino tanto de intensidade de corrida, quanto treino de força. é muito legal você ver. Você vai ver que tem muita gente vomitando, mas vomitando.
Vomitando mesmo.
No treino de força, não é nem de intensidade.
É, eu peguei 10 dias atrás, saiu um levantamento interessante de distribuição do tempo de um... Eu falava de velocistas, né? Como é a distribuição semanal de tempo? Era de entre um terço e um quarto do treino fazendo musculação. É muita coisa. Imagina, um terço, um quarto do seu tempo, né? Não é, é uma medida bem boa. Era um terço, um quarto na.
Que seja um quarto, né? 25%, você tá falando. É muito
tempo.
É muita coisa. E tem que fazer. Agora, a gente falou ali sobre a intensidade desses estímulos e a duração pequena que você tem que fazer, mas você também consegue transferir, você tem que continuar transferindo isso, subindo gradativamente ou a duração ou a distância dessa intensidade.
Tem que servir para alguma coisa aquilo lá, né? Não é só fazer qualquer, como você falou, não é só ficar fazendo bíceps. Ah, não, gosto de braço forte, vou ficar fazendo bíceps. Não, mas você quer correr, não quer? Tem que ter a transferência.
É isso aí. E daí quando a gente pensa naqueles tiros curtos que a gente estava falando de 15, 20 segundos, enfim, tem gente de 30, tem, enfim. Tem gente que faz só até uma reta, marca um ponto, né? Ah, de uma árvore até uma outra árvore, de um poste até uma lixeira, enfim. Você pode transferir isso para os tiros um pouco mais longos, mas daí volta ao que a gente falou do intervalo. Então, você quer fazer tiro de 400, você quer transferir esse teu trabalho de intensidade, de velocidade, para a sua série de 400, depois 800, 1.000, 1.500, enfim, o que quer que seja, daí você tem que entender que o intervalo, como a gente falou, vai ter que acompanhar. Então, se você fazia uma série de 400, vamos supor que você fazia para 1.30 de média o tiro, e você fazia o intervalo entre 1.30 ou 2 minutos, vamos supor, você vai ter que aumentar esse intervalo, porque daí você vai ter que colocar mais intensidade.
Isso. E essa recuperação é a recuperação mais ampla que permite você correr rápido, né? Não é na vontade que você faz, não, eu vou meter uma raça. Não, você precisa, quando a intensidade é mais alta, você precisa de tempo
para recuperar.
Para recuperar e conseguir seguir fazendo
mais forte. Porque senão fica aquela coisa que você vai perceber que você tem um pouco mais de velocidade, mas a série, sei lá, de 10 de 400, você fazia 16, você vai diminuir um pouquinho, porque você não adianta querer manter os mesmos 16 e só aumentar o intervalo, porque
afinal,
você não vai conseguir.
Afinal, aumenta a intensidade.
Exatamente. Daí você diminui um pouquinho o volume. Daí não adianta você achar que você vai conseguir... Ah, então porque agora não são 16, são 10, eu consigo fazer tudo muito mais rápido com o mesmo intervalo. Você até poderia, mas não vai ser... Não vai transferir. Você não vai aplicar aquele trabalho de velocidade nesses tiros. Então você tem que aumentar um pouquinho o intervalo. E daí tem o oposto, que a gente até pode fazer um outro episódio, acho que mais pra frente, falando do trabalho de você trabalhar essa resistência de velocidade.
Que é outra coisa incômoda também.
Que é incômodo, né? Aquele intervalo mais curto.
Desconfortável,
né? Você fica ali, você fala, parece que o relógio pulou, né? Ele saiu do zero para 50 segundos em 5. Fala, eu tô muito louco, tô vendo um zero a mais aqui. Então, mais para frente, a gente até faz um outro episódio falando disso. Mas é importante você fazer essa transferência para o corpo acostumar, para você conseguir identificar os seus novos ritmos, porque você vai ganhando velocidade, teu corpo vai ter que entender isso, a sua cabeça vai ter que entender que você vai conseguir aplicar aquilo ali, você vai correr a sua série de 400, de 1.000, sua prova de 5.000, de 10.000 e muitas vezes até meia maratona e maratona bem. Não acredite que meio maratonista e maratonista não corra, não faça tiro curtos. Eles fazem muitas retas aí, sabe? Faz na própria pista, às vezes, né, Balu?
Porque, de novo, eles querem correr rápido, né? Não adianta você achar que no dia você vai correr do
nada. Porque um dia
rápido.
Ele já correu 28, os 10 mil, ele agora não precisa mais fazer trabalho de velocidade, entendeu?
O cara precisa correr. Se ele quer correr rápido, ele precisa treinar velocidade. E aí, como treina velocidade? Correndo distâncias mais curtas para poder manter a velocidade e dando intervalos mais longos. Para quê? Para poder manter a velocidade durante o treino.
Exato. E daí, no nível profissional, daí vai. Daí o cara consegue manter 30 de 400, aí ele faz o que ele quiser, entendeu? Com volume de 200 km semanais, o cara tem corpo, tem lastro para ele poder brincar com tudo isso.
Mas acho que a grande lição que fica é que para correr rápido, a gente tem que correr rápido no treino, não adianta a gente
extremo,
achar...
Né?
Tem que ir pros dois lados, assim, igual você vai correr dias longos de 2 horas e meia, 2 horas e 40, 3 horas, vai ter dia que você vai correr 20 metros, 30 metros, para poder correr rápido. Por um é para correr muito tempo, outro é para correr muito rápido.
E você acredita um pouco em biomecânica, Balu, para correr mais rápido ou não?
Ah, eu não. Eu não olho, não comento no treino, muito pouco. É, eu
acho
acho que o
que é só
corpo
mais se
vai.
tiver uma atrocidade, né?
É,
Não, é verdade. O termo é esse.
Bom termo.
Né? Porque não é assim. Olha, você está entrando com o calcanhar.
É, né?
Olha, levanta um pouco mais o joelho.
É,
eventualmente a gente
no
até comenta isso.
No começo desse programa, você falou um negócio que eu ia falar, que uma expressão que eu uso muito, é que eu só entro quando eu acho que a pessoa está brigando com ela mesma. A pessoa tá correndo, parece que ela tá brigando com
ela.
Ou
que ela perdeu eficiência. E daí você lembra o cara, ele tá cansado, você precisa lembrar o cara do que ele faz.
É isso.
Não é do que ele tem que fazer, do que ele normalmente já faz. Ô,
história, se um cachorro, que você falou do correndo de ladrão, né?
É.
Se o cachorro tá correndo atrás de você, você corre desse jeito? Você não corre desse jeito, né? Então para, né? Você tá brigando com o corpo. Não, naturalmente, sem pensar. Então é. E o corpo vai se desenhando, né? A pessoa fica fazendo essas retas, esses tiros mais curtos, correndo mais rápido. O corpo vai fazendo ajustes, vai trazendo ela para um gesto mais natural e apropriado.
Não, e não querer ter a mesma mecânica visualmente falando de um profissional, cara. Esquece isso, né?
Esquece.
Não, e vou te falar, o profissional, se a gente pensar aqui em falar 5, 10 nomes que vêm à nossa cabeça, a gente vai ver que todos eles correm diferente.
Não, e quem não conhece...
Lagar corre diferente de Kipchoge, que corre diferente do Bekele, que corre diferente da Márcia Narlock, que corre diferente...
Né? Quem não conheceu a Márcia,
Baldaia, é aquela que
coloca
você olhava
lá no YouTube como a Márcia correu
uma maratona. É. O famoso Zatopek, todo mundo que já viu a imagem dele correndo, horroroso.
É isso.
Eu vejo que o amador
sabe o que eu acho? A atrocidade que eu falei ali atrás, eu acho que assim, não me levem a mal todo mundo que esteja ouvindo, mas... Eu acho que eu
todo
associo...
mundo, né?
Se prepara. Não, mas o que eu acho que é o seguinte, eu acho que a grande atrocidade está na falta de solicitação e atividades que essa pessoa fez num passado. E não é num passado a curto prazo, é num passado dos 4, 5 anos de
física,
idade,
né?
De consciência corporal,
motor,
de desenvolvimento,
isso.
Exatamente. Porque você pega 99% das crianças. 90%, a gente vai naquelas corridas infantis, tenho 3 filhos, eu eventualmente estou lá. Cara, você vê muita criança de pai que não faz nada, nunca fez nada, e a criança correndo bonitinho.
Porque é natural.
Extensão de quadril e tudo mais. Você fala, cara, é natural. É natural porque eles brincam. Quando eles brincam de pega-pega, é essa corrida que a gente tem que fazer. Né? Não é a corrida do esconde-esconde, é a corrida do pega-pega, cara. É tipo, se você não correr, o cara vai te pegar. E daí você vê a criança, ela tá com o peito mais levantado, estendendo o quadril, saindo com a ponta do pé.
Ninguém fala isso pra ela.
Exato.
Ninguém
e daí
fala.
Você pega esse cara que nunca fez nada, e a gente até já falou sobre isso, né? Sobre as mulheres que vai mudar, já tem melhorado muito e vai melhorar cada vez mais, porque elas estão muito mais ativas no esporte. E a gente vê um número de mulher crescendo e vai ver cada vez mais e mulher correndo melhor, porque elas estão muito mais ativas. E elas estão começando a ter esse desenvolvimento. Eu tenho sobrinhas, tenho sobrinho e tenho sobrinhos e tenho meus filhos. Cara, a diferença ainda, mesmo hoje, e é o que elas fazem bastante atividade, mas você olha, elas ficam sentadas, conversando, brincando, pega boneca, pega maquiagem, tananana. Os moleques sobe no sofá, pula, desce, corre, capota, brinca da cambalhota e não sei o que lá.
Rola todo.
O desenvolvimento é muito assim, feito na prática. E ele, na hora que você coloca ele lá na frente, com 20 anos de idade, 25, 30, 40 anos de idade, que muita gente começa a correr 40, 45 anos de idade, esse cara ele já tem o gesto feito, ele já tem o gesto dele preparado.
Tem muita coisa de social aí, né, nesse
exato,
meio.
E daí você tem que pegar as pessoas que... Tem gente que corre, tem aluno, tem... Eu não vou falar, mas tem gente da minha família que corre com o calcanhar jogando pra fora, porque ele não fazia muita atividade quando era lá fora. Ela não sabe correr. Não é que ela não... Ai, olha, ela é horrível. Não, não é. Ela não desenvolveu essa atividade. Mesma coisa que colocaram para fazer esgrima hoje. Eu não vou saber. Por mais que eu treine 10 anos, eu não vou ser igual a alguém que fez desde os 8 anos de idade.
Lá atrás.
Então, a atrocidade que eu digo é muito mais nesse quesito do que aquele cara que hoje já corre para 4,30 quilômetros. Cara, esse cara já corre bem. Eu não preciso ficar falando para ele, sabe o que é? Levanta mais um pouquinho o seu joelho. Não, beleza, se você sente que você percebe
acho que
isso...
Acho que é muito preciosismo. É muito preciosismo. Até porque o que eu mais vejo... Eu até entendo o debate que tem em torno, que é a média do corredor hoje, quando a gente fala de desempenho mesmo, a média do corredor é muito lenta, né? A média, ali, os 50% é muito lenta. E aí o cara olha um cara... correndo a elite. Vamos fazer, arredondar para 3 para 1. Daí o cara olha a elite correndo a 3 para 1 e fala, como que eu faço isso na minha corrida? Não, cara, não dá. Você corre a metade da velocidade dele. É, por que que... Se você pegar um cara que corre a 3 para 1, ou um velocista que corre... É, 50 segundos
por hora.
É, 40 km por hora. É, o padrão é outro. Por quê? Porque são velocidades distintas. Por que que você acha que você tem que ter o padrão desse cara correndo?
É só você ver um velocista correndo 100 metros rasos e você pega um cara correndo 10 mil na pista.
É, então, o padrão você é fala, diferente.
Exato, exatamente.
O
né?
padrão é muito diferente. Alguns corredores, ou mesmo um ou outro do triatlon, que foi fazer, que a gente fez o trabalho de consultoria de tênis, e ele falou, olha, Rodrigo, eu já corri maratona, cara, eu não toco calcanhar em nenhum momento. Cara, não tocar o calcanhar em 42 quilômetros.
É a exceção da exceção.
Aí você mostra uma foto de um profissional, você fala, cara, então você é a exceção do mundo. A não ser se a pessoa, ela no momento que ela está correndo, ela a percepção sabe. Dela é que ela não está tocando, mas pode estar, de repente, aterrissando de uma forma sutil, mas está. Porque, eu não sei, Balu, com exceção de africanos e etíopes, que aí é um caso à parte.
Cara, vai tocar.
Cara, o resto
tocar,
da humanidade que corre, humanidade, cara.
Vai.
Desculpa, vai tocar, cara.
É muito difícil você olhar. Não é se você entra com o calcanhar ou não, mas se você não toca o calcanhar. Né? Porque é diferente.
Para
você fazer isso e não sobrecarregar sua panturrilha, seu tibial anterior, seu tibial diferente. Posterior e tudo mais, você precisa ter o contato do calcanhar no solo. Mesmo você entrando com antepé ou ponta do
pé. O que eu vejo você está falando de atleta. Eu acho que tem muito corredor que fica nessa neura de trazer coisas... da elite, porque vê a imagem e fala assim, cara, você não tem velocidade pra querer usar isso. Tipo, não, essa extensão de quadril.
É isso que eu ia falar, você precisa ter muita velocidade.
Um metro de amplitude de passada, porque você quer usar essa amplitude
dele. O Solonei é um cara que ele não encosta o calcanhar. Eu lembro que eu encontrei ele logo na semana seguinte que ele voltou de Guadalajara em 2011, que ele ganhou a maratona nos Jogos Pan-Americanos, e ele correu com tênis, e a gente tava no evento da ASICS, nós éramos patrocinados ASICS, E ele tava com o tênis, era um DS Racer, aquele vermelho. E daí ele mostrou. Cara, ele não encostou o calcanhar. Só que é um cara que corre a 19 km por hora. E pesa, mas ele tem 5 centímetros a mais do que eu praticamente. E pesa quase 10 quilos a menos. E corre a 19 por hora. Então ele pode fazer isso. Porque o tempo de contato dele do solo... Daí sim interessa o tempo de contato do solo. Não para o amador. Para esse cara interessa.
E perna comprida, né? Então você vê o cara gigante. Você vê o amador querendo copiar. Fala, cara, para, velho. Exato. Para de querer copiar isso aí.
É isso aí. Melhore no seu estilo, né?
Isso, melhor...
Dentro do seu próprio
estilo. Melhor coisas básicas, né?
E os que querem copiar ou que tentam, pode não acontecer. Mas a chance de machucar... Porra, eu acho que é enorme.
Porque não é o padrão total. Natural, né, pro cara. Não é o padrão
não
natural.
Não.
Vai machucar.
Então, primeiro trabalho velocidade, né? Coloca a velocidade. Daí
então, o que você mais quer,
se você,
né?
Se você quiser, filma. Pede pra alguém filmar. E como o Balu fala muitas vezes, e é muito correto, não adianta você ficar a uma distância de 2 metros da onde a outra pessoa que tá correndo passa.
Eu vejo isso.
Fica 10, gente. 15, 20 metros.
Fica longe da pessoa.
Exatamente, pra você conseguir colado, ter uma análise melhor do movimento total e do que a pessoa tá fazendo. Pede para o pessoal fazer isso daí, filmar, de repente vocês, se quiser, põe até em câmera lenta, enfim, faz o efeito que você quiser.
Hoje,
Exato. E daí você vai ver, sem pensar, põe a velocidade. E daí você vai ver como você já vai estar aplicando o movimento de uma maneira muito mais eficiente para aquilo que você quer, que é colocar velocidade nos seus treinos. Beleza?
Beleza.
Fechado então, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui, mande comentários e possa compartilhar e leve para todo mundo aí as informações do nosso podcast. O Rodrigo colocou um stories aqui agora ao vivo para fazer o grande finale do episódio. Valeu, um abraço.
Valeu.